Esse Tecnocracia vai contar três histórias diferentes que, à primeira vista, não têm relação entre si. Mas lá no final a gente amarra. Primeira história. A cada 4 anos, o brasileiro se lembra que existem outros atletas, além dos futebolistas. E que crítica social foda, hein, Guilherme? O padrão foi quebrado em 2007, quando o Espectador conheceu um sujeito de 21 anos com cara de bom menino chamado Thiago Pereira. O Thiago foi a principal atração de um Pan-Americano no Rio de Janeiro, festejado por ser o primeiro evento esportivo de grande escala em décadas no país. Você pode não dar muita atenção, mas o Pan é uma operação de guerra. São mais de 5.500 atletas competindo em mais de 300 eventos esportivos. É preciso o mínimo de organização e o fato do Brasil ter organizado um Pan de sucesso credenciou o país para o nababismo da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016 também no Rio de Janeiro. Ai, ai, bons tempos em que tudo parecia cheio de potencial e beleza, sem que o brasileiro suspeitasse do 7-1 ou do investimento de bilhões de reais em complexos esportivos totalmente abandonados e obras de infraestrutura que até hoje estão inacabadas. O Tecnocracia adora animar os seus ouvintes logo no começo de cada episódio. Enfim, voltando para aquele sujeito de 21 anos chamado Thiago Pereira. Naquele clima de euforia, o brasileiro viu pela TV ou nas arquibancadas a ascensão fulminante de um nadador que mostrava muito potencial. As 8 medalhas, 6 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, transformaram o Thiago num atleta que mais ganhou medalhas numa mesma edição do Pan-Americano. É verdade que ele já tinha nadado na Olimpíada de Atenas 3 anos antes, só que não tinha atingido uns resultados tão empolgantes assim. A pressão emocional na sua cabeça foi tão grande que o Thiago saiu da piscina e vomitou. É normal, competir numa Olimpíada com 18 anos deve ser foda. No Pan, a história foi diferente. O desempenho excelente fez o Thiago ser festejado durante os meses seguintes como o grande nome da natação brasileira depois do Gustavo Borges. O Gustavo foi o principal nome de uma geração forte que apareceu na década de 90. Junto dele estavam o Fernando Scherer, o Xuxa, que você talvez conheça da Fazenda, e o Teófilo Ferreira. O Thiago Pereira virou queridinho da publicidade, a sua mãe virou uma figurinha constante em reportagens esportivas pelo jeito animado e exagerado como torcia pelo filho, e eu já vou dizer que se os meus filhos competirem num Pan, no Mundial de Natação ou numa Olimpíada, eu certamente vou ser ainda mais escandaloso. As expectativas aquáticas do Brasil estavam depositadas naquele sujeito alto, forte, com cara de bonzinho. Eram sobre aqueles ombros amplos que estava a responsabilidade de conseguir o que o Borges, o Scherer e companhia não tinham conseguido nas décadas anteriores. Uma medalha de ouro na Olimpíada. Chegou 2008 e a Olimpíada de Pequim. As provas seriam todas no Cubo d'Água, a instalação olímpica mais bonita que eu já vi na vida. E quando eu digo vi, eu vi pela TV. Eu já fui para a China, mas eu não visitei o Cubo. Para encurtar uma história longa, o Brasil saiu do Cubo d'Água com o ouro no peito, mas não no peitoral do Thiago Pereira. Durante os jogos, do ponto cego do público em geral, apareceu um outro sujeito com ainda mais potencial que o Thiago Pereira, o César Cielo. Um sujeito alto, loiro e bonachão foi arrebentando as suas baterias nos 50 metros livres até chegar na final e, sem dar uma única respiração, atravessar a piscina inteira de ponta a ponta para conseguir a primeira medalha de ouro olímpica da história da natação brasileira. Depois de dedicar meses a outro nadador, o Brasil tentava entender quem era aquele sujeito que tinha entrado para a história sem que ninguém soubesse exatamente como. De vez em quando, a gente aposta no cavalo errado e eu vou falar as próximas frases com um pouco de cuidado para não dar a impressão que eu estou diminuindo a carreira do Thiago Pereira. Ele é um dos maiores nadadores que o Brasil já produziu. Ganhou medalha olímpica de prata em Londres, bateu inúmeros recordes. Sem dúvida, nenhum brasileiro foi melhor no medley, a prova que congrega os 4 estilos de natação. Você sai nadando costas, depois muda para peito, depois borboleta e fecha com crawl nessa ordem. O Thiago foi detentor da melhor marca mundial dos 200 metros medley. Os anais da natação brasileira guardarão o Thiago Pereira. O ponto é que a história nunca é absoluta, mas relativa. Todo atleta vai se desenvolvendo, tanto em termos técnicos como físicos, até atingir o que se chama de maturidade atlética. É quando o sujeito está bombando, no auge. Desde a infância, ele ou ela se prepara para esse momento, em que tem infraestrutura, corpo preparado, técnica, entende a pressão emocional das competições, ele está pronto para atingir os melhores resultados que vai ter na vida. É quando se esperam essas marcas, esses títulos, que décadas depois o atleta ou a atleta vai explicar em detalhes para os netos e netas até que eles não aguentem mais e mandem um porra vovó de novo essa história. Mesmo com todo o potencial, o Thiago Pereira teve o azar de atingir a sua maturidade atlética ao mesmo tempo em que apareceu o que se pode considerar uma das melhores gerações da natação dos Estados Unidos. Em dezenas de baterias, quem estava na raia ao lado dele era um sujeito chamado Michael Phelps, provavelmente o melhor nadador homem da história. Tem uma disputa ali com o Mark Spitz e talvez com o Ian Thorpe, mas provavelmente daqui a uma década a gente deve olhar para trás e considerar o Phelps o maior homem nadador da história. É, homem, porque entre as mulheres a gente está vendo agora uma atleta que no mesmo modelo da Simone Biles e da Serena Williams tem tudo para ser a melhor da história. Se o coronavírus não impedir a Olimpíada de Tóquio, o que parece cada vez mais provável, você pode anotar que a Kate Ledeck vai arrebentar. Não foi só a geração norte-americana, como a gente já falou. Menos de um ano mais novo que o Thiago, o Cielo planejava aparecer para o mundo só na Olimpíada de 2008, mas para ganhar corpo e experiência para competir a sério pela medalha de ouro 4 anos depois em Londres. O ouro, de cara, foi uma excelente surpresa. Ao atingir de primeira o que nenhum brasileiro jamais tinha conseguido, o Cielo virou o maior nome da natação brasileira, posto que vai ocupar até que alguém consiga o que ele não conseguiu, que é possivelmente um bicampeonato olímpico. Há um outro fator determinante aí. A prova especialidade do Cielo, os 50 metros livres, é o filé mignon da natação. Mesmo quem nunca deu uma braçada na vida se entretém com aqueles 8 atletas se jogando na água e batendo perna e braço desesperadamente para chegar do outro lado. Provas de velocidade são sempre as mais celebradas, seja na terra, seja na água. Você pode não entender nada de atletismo, mas sabe quem é o Usain Bolt e se entretém com as finais olímpicas dos 100 metros rasos, por exemplo. Pois bem, a prova do Cielo é os 100 metros rasos, mas numa piscina. A antecipação, a tensão da largada, esperando o sinal sonoro, a adrenalina da corrida, o detalhe da chegada. Todo mundo consegue curtir isso, ao contrário, por exemplo, dos 400 metros de costas, que é uma das minhas provas preferidas, já que o meu estilo é de costas, consequência dessa corcunda que eu carrego desde a infância. O Cielo quase não frequentou o noticiário antes do ouro, por ter feito escolhas diferentes. Em vez de treinar no Brasil, ele foi para o Alabama, nos Estados Unidos, treinar com um sujeito especializado em velocistas chamado Brett Hawk. Ele escolheu as provas a dedo, segundo o seu roteiro de florescimento. O Cielo nadou no mesmo pan que o Thiago tinha aparecido para o mundo. Mais do que ganhar 3 medalhas de ouro e 1 de prata, o Cielo já dava sinais do que seria capaz aqui no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, um atleta da América do Sul tinha nadado 50 metros livres abaixo da marca dos 22 segundos. O Pan foi mais uma etapa para um objetivo maior. Depois do Rio de Janeiro, o Cezão não aparecia em nenhuma publicidade. A única cobertura da imprensa que ele recebeu foi um longo perfil escrito pela revista Piauí, que ainda estava nos seus primeiros anos de vida, no qual a repórter Dorit Harazin acompanhou os treinamentos e a vida do Cielo na Universidade de Auburn. Os anos posteriores a Pequim foram de arregaço técnico. Nos 3 mundiais de natação depois da Olimpíada, o Cielo lavou o chão com os rivais e conseguiu um raro tricampeonato mundial nos 50 metros. Ninguém nadou mais rápido no mundo que o brasileiro. Em 2009, a consagração final, o Cielo completou os 50 metros em competição no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, em impressionantes 20 segundos e 91 milésimos, um recorde mundial até hoje. Em piscina longa. É a marca da prova que mais durou na história da natação masculina. Na Olimpíada seguinte, em Londres, o Cielo não conseguiu defender o seu título e levou medalha de bronze. O Thiago Pereira conseguiu a sua primeira medalha, a de prata. Os ânimos eram diametralmente opostos. Fim da primeira história. Segunda história. Na metade da década de 2000, uma mesma história se repetiu em 2 lugares bem distintos. Um pequeno grupo de colegas de trabalho, incomodados pela dificuldade em encontrar e publicar vídeos na internet, se reuniu para criar uma plataforma online focada em vídeos. O primeiro produto de uma mesma ideia apareceu em 2004 no Rio de Janeiro de novo, quando os radialistas Ariel Alexandre e Edson Mackenzie, colegas da Jovem Pan, colocaram no ar um site para publicação e visualização de vídeos. Era o Videolog. O segundo produto dessa mesma ideia apareceu em 2005, no ano seguinte, bem longe das terras cariocas. O Steve Chen, o Chad Hurley e o Jawed Karim trabalharam juntos no PayPal quando notaram também a dificuldade em achar vídeos online do que tinha acabado de acontecer. O trio se pôs a trabalhar em abril de 2005 e inaugurou uma plataforma para publicar e consumir vídeos na internet. Era o YouTube. O primeiro vídeo do YouTube, publicado em 23 de abril de 2005, registrava o Karim, esse cofundador menos conhecido, em frente aos elefantes do zoológico de San Diego. São curtos 18 segundos que já entraram para a história da humanidade. Da Baixada Fluminense para San Diego, as diferenças são suficientes para decidir o destino de cada uma dessas ideias. Ainda que tenha surgido um ano depois que a irmã, entre aspas, brasileira, o YouTube se tornou um dos maiores serviços online do mundo, responsável pelo surgimento de uma profissão, o YouTuber, pela ascensão de milhares de influenciadores em micronichos, pela vista grossa ao uso de desinformação em nome do lucro e à infração dos direitos autorais, pela intromissão em dezenas de democracias pelo mundo, seja pelas campanhas ou por YouTubers que viraram políticos, e pela popularização da insuportável expressão Fala Galera. Visto pelo retrovisor, o valor de 1,65 bilhão de dólares que o Google pagou pelo YouTube em 2006 parece um troco de pinga. Em 2019, o YouTube gerou quase 10 vezes isso, 15 bilhões de dólares em publicidade. É um dinheiro que não vai todo para o Google, claro, uma parte considerável é repassada para os YouTubers. Ainda assim, trata-se de um negócio financeiramente saudável e crescendo. O YouTube não vai desaparecer tão cedo. As condições que tornaram o YouTube esse titã estão postas desde que o Sean, o Hurley e o Karim tiveram a ideia de um site de vídeos. Para começo de conversa, o YouTube, com menos de um semestre de operação, amealhou 12 milhões de dólares da Sequoia, o fundo mais tradicional do mercado de tecnologia. Quando dois sujeitos meio hippies, chamados Steve Jobs e Steve Wozniak, estavam trabalhando numa garagem em 78, foi um cheque de 150 mil dólares da Sequoia que deu à Apple o seu primeiro escritório. A mesma coisa aconteceu com a Atari, que inaugurou o mercado de videogames e para quem o próprio Steve Jobs trabalhou. A mesma coisa aconteceu com a Cisco, que desbravou o bilionário setor de hardware e de conectividade. E a mesma coisa aconteceu com Google, PayPal, Instagram, LinkedIn, Airbnb, Dropbox... Você entendeu o argumento? Mais que um fundo, a Sequoia é uma marca. Mais que o dinheiro, o círculo social dos fundadores e investidores foi fundamental. O YouTube também é parte de um grupo conhecido no Vale do Silício como PayPal Mafia. Empresas que surgiram como decorrência da operação do PayPal. Foi o caso de funcionários que se encontraram trabalhando na carteira digital, como foi o web designer Hurley e os engenheiros Sean e Karim. Ou o caso também de gente que ganhou muito dinheiro com o PayPal e resolveu investi-los em novos negócios. O Elon Musk, por exemplo, era um sócio do PayPal e, ao se tornar multimilionário pela venda do PayPal para o eBay, investiu dinheiro na criação da SpaceX e para entrar na Tesla, uma fabricante automotiva que já existia. O fato de fazer parte de um grupo tão unido ajuda não apenas para atrair dinheiro, mas também traz algumas facilidades. E quando eu falo facilidades, eu não estou sugerindo nada ilegal. Criar um negócio é difícil pra cacete e é bom ter ao seu redor gente que já passou por aquilo para te aconselhar a tomar o melhor caminho. Ter esses conselheiros, entre aspas, ao seu redor te economiza tempo e dinheiros monstruosos, já que você não vai necessariamente ter que aprender por enfiar a cara no asfalto. Abre aspas. Nós temos um currículo coletivo muito bom. Você não está apenas associado com a companhia, você está associado com as outras pessoas associadas àquela companhia. Fecha aspas. Isso é um resumo muito bom que o Scott Bannister, um ex-membro do conselho do PayPal, deu para o New York Times. O Bannister, depois que ele sai do conselho do PayPal, ele abre uma startup chamada Ironport e vende essa startup para a Cisco por 830 milhões de dólares em 2007. A teia de relações entre os membros do PayPal Mafia e os seus negócios foi bem documentada em uma visualização da FlexMise. E sempre bom lembrar, além de você me ouvir, você consegue ler esse roteiro no manual do usuário, onde tem o link para essa visualização do FlexMise. Na Baixada Fluminense, a realidade era bem outra. Sem o background técnico, o Ariel e o Edson chamaram dois conhecidos para construírem o Videolog. Em 2003, a estrutura de venture capital para tecnologia no Brasil era praticamente inexistente. Essa revoada de investidores anjos que você vê no LinkedIn começa de verdade a partir de 2011, com executivos que fizeram fortunas em grandes empresas, sejam elas de tecnologia ou não, e que resolvem reservar uma parte dessa grana para investir em novas empresas, fazer com que o dinheiro trabalhe por eles. A solução, então, para o Videolog foi apelar para o banco. A dupla queria pegar emprestado R$ 1.000, atenção, R$ 1.000, para comprar um servidor específico, mas o gerente relatou que tinha dificuldades em como encaixá-los nas categorias de negócios já definidas pelo banco. Sem fundo de investimento e com essa dificuldade dos bancos, a dupla usou o limite do cartão de crédito como primeira fonte de financiamento, algo de arregalar os olhos, tanto quanto ia a um protesto a favor do governo durante uma pandemia de coronavírus. Como o dinheiro para o Videolog demoraria a vir, como a receita ia demorar um certo tempo até começar a jorrar, a dupla criou uma empresa em paralelo para produzir comerciais e vinhetas para outras rádios do Brasil. Abre aspas. A empresa nos manteve durante 4 a 5 meses. Colocamos AdWords e rendiam dinheiro bom. Fomos um dos primeiros a receber os cheques do Google, diz, fecha aspas, diz o Ariel numa entrevista que ele deu para mim em 2016. O site também recebeu uma oferta de infraestrutura do Clique 21, a divisão de internet da Embraer. Batel, o que já poupava uma grande fortuna. Você deve bem saber que o maior gasto de qualquer plataforma de vídeo é com a banda que se consome. O servidor, porém, era a responsabilidade de ambos, por isso que eles rasparam o crédito do cartão para comprar. É sempre bom lembrar que a gente está em 2003. A Amazon Web Services, que inaugurou esse mercado gigante, inaugurou e popularizou esse mercado gigante hoje de computação em nuvem, só seria fundada 3 anos mais tarde, em 2006. O Videolog foi crescendo com o marketing boca a boca e fechando parcerias que lhe davam infraestrutura mais parruda para aguentar o aumento da demanda. Em 2006, foi a Oi Internet quem ofereceu um acordo parecido àquele da Embratel, só que com uma diferença, dessa vez tinha o servidor. Foi mais ou menos na mesma época que um outro fato decidiu o destino do Videolog. A apresentadora de TV Daniela Sicarelli foi filmada transando com o namorado numa praia europeia e o vídeo se espalhou com a velocidade de um rastilho de pólvora. Era tanta gente procurando que a infra do Videolog não aguentou. Com o dinheiro da Sequoia e uma infraestrutura mais parruda pela escala global, o YouTube segurou a bronca e virou o epicentro do vídeo. Se você queria ver a Sicarelli transando, você tinha que entrar no YouTube. Tanto que foi o YouTube que a Sicarelli processou e conseguiu bloquear por alguns dias nos meses seguintes. Abre aspas. Se tivéssemos os 12 milhões de dólares do YouTube, não sofreríamos o impacto. O site caía o tempo inteiro. Na hora da oportunidade, não tem como investir. O Videolog tinha o dinheiro que movimentávamos. Fecha aspas. De novo, o Ariel, entrevista para mim em 2016. Nos anos seguintes, o site cresceu, ainda que sem o amparo tecnológico ideal. No seu auge, o Videolog atraía 5 milhões de usuários únicos por mês, o que para 2007 era um número de respeito na internet brasileira. A dupla rejeitou propostas de aquisições, uma delas chegou à mesa de ambos avaliando a plataforma de vídeos em 2 milhões de dólares e foi trocando de parceiro de conteúdo. O seu último foi o R7, o portal da Rede Record. Em janeiro de 2015, após uma fusão mal negociada e até hoje mal explicada com a SambaTech, que foi uma outra startup de vídeo nascida anos depois, a dupla percebeu que o Videolog estava andando de lado e resolveu encerrar o site. A plataforma de vídeos que nasceu antes do YouTube não foi capaz de superar a maneira como as cartas estavam postas contra ela. Num país com banda larga ainda muito ruim, sem infraestrutura de capital de risco ou investidores anjos, sem uma forte cultura de empreendedorismo digital e sem outros negócios de internet fortes já consolidados e comprados por empresas maiores. Fim da segunda história. Vamos para a terceira. Quem é o empreendedor digital de maior sucesso do Brasil para você? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é uma pergunta que exige um mínimo de contexto. Eu posso estar falando de quem mais ganhou dinheiro ou de quem criou a empresa de maior impacto, medido pela escala do produto ou serviço. E já vou dizer que eu não estou falando de nenhum dos dois. O maior empreendedor digital do Brasil, no meu ponto de vista, é quem foi capaz de criar novos negócios sustentáveis seguidas vezes, de preferência diferentes uns dos outros. Criar um negócio, de novo, é difícil pra cacete, o que ajuda a explicar essa história repetida que a gente vê no mercado de tecnologia, do sujeito que cria um negócio, ganha projeção, vende e, na maioria dos casos, não volta para o mercado na posição de empreendedor, mas como apoio a quem está tentando. É comum, por exemplo, você ver fundadores de empresas já vendidas, algumas de enorme sucesso, virarem investidores. É um caminho super válido, claro. Você usa a sua experiência acumulada durante a criação da própria empresa para guiar um terceiro e ainda ganhar um bom dinheiro com isso. Voltando para a minha pergunta, existem alguns nomes que disputam o posto e eu aposto um container de Chicabon que você não conhece nenhum deles. O primeiro deles é o Marcelo Lacerda, o criador da Nutecnet. Um sujeito que abandonou uma carreira sólida em engenharia aeroespacial para tentar criar uma Microsoft no Rio Grande do Sul. Só que o meu ponto não é ele. Eu quero focar essa terceira história em dois outros sujeitos que têm uma história muito parecida. Um chama Nívio Ziviani e outro chama Ivan Moura Campos. Os dois seguiam uma carreira acadêmica de sucesso que começou muito antes da ARPANET estabelecer a primeira rede acadêmica de transmissão digital nos Estados Unidos, que é uma maneira de dizer também que muito antes de você nascer, muito antes de eu nascer, esses caras já estavam trabalhando com tecnologia. A partir de um certo momento, o Nívio e o Ivan tomam caminhos muito similares, principalmente no que diz respeito ao envolvimento com o empreendedorismo digital. Ambos foram responsáveis por quebrar uma incômoda tradição de startups no Brasil, que é a falta de comunicação entre academia e mercado. Nos Estados Unidos, é comum que produtos e serviços pensados em pesquisas acadêmicas dentro de universidades sejam exploradas comercialmente. Pesquisadores viram empreendedores. Em internet não faltam exemplos, a começar pelo próprio Google. O paper que detalha o algoritmo que elenca os resultados do Google, nascido como Backrub e renomeado para PageRank, nasceu do doutorado do Larry Page em Stanford. Você pode ler a íntegra do arquivo em que o Page e o Sergey Brin, que são os dois fundadores do Google, explicam a tecnologia por trás do buscador que ambos fundariam meses depois. No Brasil, há uma tradicional cisão entre academia e mercado para negócios digitais, né? No começo da internet brasileira, quem financiava esses novos negócios eram grandes empresas ou uma galera maluca que, contra tudo e contra todos, tentava, mesmo sem ter garantia de sucesso. Então você tem aí nomes como o já citado Lacerda, o Alexander Mandic, o Jack London e por aí vai. Na última década, com o sucesso desses primeiros negócios, criou-se toda uma rede de investimento para apoiar o desenvolvimento desses negócios. E deixa eu só fazer um full disclosure aqui. Nesse terceiro exemplo, eu estou usando masculino, principalmente, porque ainda que existam movimentos muito importantes de incentivar o empreendedorismo entre mulheres, as duas primeiras décadas de internet no Brasil têm negócios majoritariamente criados e comandados por homens. E quando eu digo majoritariamente, é na casa dos 98, 99%. São raríssimas as mulheres nessas posições, o que ajuda a explicar esse cenário atual de misoginia que a gente já falou aqui no Tecnocracia, e é por isso que é tão importante iniciativas como o Reprograma e o Programaria de inserir mais mulheres nesse mercado. O mercado de tecnologia, de programação de internet, só tende a ganhar a hora que a gente atingir essa paridade entre homens e mulheres como a gente vê na sociedade. Enfim, era importante fazer esse full disclosure. Vamos voltar de novo para o comentário. Na última década, com o sucesso desses primeiros negócios digitais, criou-se toda uma rede de investimento para apoiar o desenvolvimento desses negócios. Quem monta uma startup hoje não é nada louco em comparação a esses caras que estavam tentando ainda no final da década de 90. É alguém que viu uma oportunidade grande de trabalhar muito em algo ainda não disponível ou de baixa qualidade e, quem sabe, ganhar uma grana lá na frente. Dos primeiros dias da internet brasileira aos últimos anos, há o mesmo comportamento, né? Mesmo com a ascensão dessa rede de investimentos, a academia e o mercado continuam separados. Claro que você pode alegar que existem alguns outros exemplos, por exemplo, que o Buscapé nasceu na USP, mas a gente não está falando de pesquisa acadêmica. Os quatro fundadores se conheceram na USP, como poderiam ter se conhecido no Sebrae, no clube ou no futebol de quarta-feira. É aí que entram as trajetórias do Nívio e do Ivan. No fim da década de 90, ambos estavam ligados ao Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. O Ivan já estava aposentado, o Nívio era professor emérito. Em 98, o Nívio ligou para o Ivan querendo lhe apresentar um projeto de mestrado que estava tocando com um aluno. O aluno, chamado Vitor Ribeiro, queria fazer um sistema de busca e os códigos por trás eram bons o suficiente para pensar naquilo como um negócio. Então, para transformar o projeto numa empresa, o Nívio envolveu o Ivan e um investidor chamado Guilherme Enrich. Dali saiu o Miner, um buscador que foi comprado pelo UOL um ano depois da sua estreia. Com as comissões pagas por lojas online, o Miner já operava no Azul no seu primeiro ano e mandava tanto tráfego para o UOL que o portal quis hospedá-lo. Meses depois, o portal entendeu que fazia mais sentido comprar e fez uma proposta que o Ivan classificou como irrecusável. Ninguém esperava uma saída tão rápida, mas não deu também para ninguém reclamar. Só que no negócio seguinte, a dupla ia ter mais tempo para estruturar uma operação independente. 2 anos depois do Miner, o Ivan, o Nívio e o Guilherme se uniram a um outro grupo de pessoas, o Bertier Ribeiro Neto, o Alberto Laenda ambos da Federal de Minas, e o Marcos Regueira, do Fundo FIA Capital, e alguns outros alunos de todos eles. A ideia era semelhante à explorada pelo Vitor em 98, aproveitar o vasto conhecimento do Bettier no campo de Information Retrieval, que é a tecnologia base de qualquer sistema de buscas, para criar um outro buscador brasileiro. O Bettier era e ainda é uma sumidade global no setor. Eu já falei dele algumas outras vezes aqui no Tecnocracia. Um livro em que ele escreveu a quatro mãos com um chileno chamado Ricardo Baez Yates, chamado Modern Information Retrieval, é estudado até hoje em universidades pelo mundo. Além do papel técnico, coube ao Bettier virar a cara da startup, que foi chamada de Aquan, quer dizer ligeiro em Guarani. Todos os sócios investiram $500 mil do próprio bolso e a Aquan partiu. Dessa vez não houve uma proposta de compra tão rápida. Com o estouro da bolha da internet, era preciso encontrar uma forma de ganhar dinheiro rápido, senão o negócio naufragaria, mesmo com todo esse potencial acadêmico. Para convencer os principais portais do Brasil a usar o sistema de busca TodoBR, que foi criado na Aquan, a startup dava acesso gratuito por alguns meses para mostrar a qualidade dos serviços e convencer os clientes a contratar. O próprio Bettier, em entrevistas que deu para mim, já admitiu que trabalhou durante meses de graça para tentar fazer aquele modelo rodar. O modelo engasgou no começo, o próprio Bettier também admite que não tinha qualquer tipo de traquejo comercial, mas engrenou. Em 4 anos, a Aquan tinha 60 clientes entre portais e grandes editoras. Sem muita ajuda externa, a startup descobriu como operar no azul. Quando eles conseguiram arrumar a casa, a Aquan recebeu o contato de um engenheiro brasileiro que trabalhava no Google querendo marcar uma reunião. Abre aspas, de novo, uma entrevista que o Bettier me deu há alguns anos. O Google tinha tecnologia e audiência, não precisava da gente. Eu pensei, eu vou recebê-los, vou ser educado, vai durar uns 50 minutos. Fecha aspas. A reunião durou 3 horas e dias depois, estava na mesa dos 6 sócios uma proposta de aquisição pelo Google. Seria a primeira compra do buscador fora dos Estados Unidos. Assimilado pelo Google, a Aquan se transformou no Centro de Desenvolvimento para a América Latina e o Bettier virou até hoje o VP de Pesquisa para a América Latina. Até a Aquan, a carreira de ambos, e aí de novo a gente volta a falar no Nível e no Ivan, em startups era praticamente unificada, né? É aí que elas bifurcam como um Y. Há, no entanto, semelhanças nos caminhos dos dois. Cada um com o seu grupo, o Nível e o Ivan resolveram se aventurar no mercado de ciência de dados. Antes de entrar só nesse terceiro passo, vamos recapitular que em menos de uma década, os dois conseguiram criar 2 empresas baseadas em pesquisa acadêmica e venderam para grandes players, inclusive um foi para o maior buscador do mundo até hoje, primeira compra fora dos Estados Unidos do Google. Vamos falar do terceiro passo deles. Em 2010, o Ivan e um grupo de alunos fundaram a Requima. 6 anos depois, o Nível, o Alberto, que também era da Aquan, e outros alunos da Federal, criaram a Kunumi. As duas se especializaram em criar algoritmos para ajudar as empresas a lidar com grandes volumes de dados. Um outro full disclosure, a Novelo, que é o meu estúdio de data analytics, está no mesmo setor, ainda que tenha uma operação bem menor e mais artesanal que ambas. Em fevereiro, o iFood anunciou a compra da Requima num modelo que o mercado conhece como Acquihire. Você assimila a empresa para ter os fundadores e funcionários trabalhando para você. Em pouco mais de 2 décadas, o Nível e o Ivan conseguiram, com a ajuda de tantas outras pessoas, claro, montar 4 empresas com mão de obra altamente qualificada, saindo diretamente da universidade, e vender quase todas elas para alguns players. Anos antes da Kunumi, o Nível e um grupo criaram a plataforma de e-commerce chamada Nimu, que foi vendida para Linksys por $55 milhões. Você entendeu mais ou menos qual é o meu argumento aqui? Se a gente encontra algumas pessoas que criaram empresas e venderam uma vez só, você pode até alegar que teve um fator sorte, que talvez existam empreendedores com aquela síndrome de Christian Novoselic, o baixista do Nirvana, que estava na hora certa, no lugar certo, ainda que não tivesse tanto talento assim. Nesse caso, não tem muito o que argumentar. Esses caras são a definição clássica do que é o empreendedor serial. Um sujeito que vai lá, monta um negócio, vende, monta outro, com algumas semelhanças, vende, monta uma coisa completamente diferente e vende. Os dois são exemplos raríssimos. E ainda, além de tudo, com esse fator acadêmico. Se o Brasil quiser ter produtos e serviços realmente inovadores nas próximas décadas, daqueles capazes de rivalizar com os saídos dos principais polos tecnológicos do mundo, onde academia e mercado se cruzam e se alimentam, são os exemplos do Nível e do Ivan que devem ser seguidos. Ainda assim, é bem provável que, caso você esteja almoçando no restaurante em Belo Horizonte e os dois velhinhos entrem pela porta, ninguém vai ter a menor ideia da importância desses dois para a internet brasileira. Ninguém. Esse é o fim da terceira história. Agora, a gente vai amarrar. Onde é que essas três histórias se cruzam? Sucesso não é reto. Sucesso pode ser bruto, mas ele vai ser sempre comparado ao que os outros estão fazendo, ainda que em alguns casos, você atingir um nível 7 seja uma vitória pessoal ainda maior do que o nível 9 alheio. Sucesso depende de trabalho duro, mas tem uma influência enorme de outras inúmeras variáveis, como timing e localização. A gente vive numa época de autopromoção irrefreável. Qualquer mínimo movimento justifica post no LinkedIn, já falamos sobre isso aqui. Uma das principais lições que eu aprendi nesses 13 anos de jornalismo de economia é que, fora do barulho de quem está sempre em cima do palco ou de quem bate tambor para qualquer novidade, existe uma multidão de gente talentosa trabalhando duro em silêncio. São essas pessoas as responsáveis pelos movimentos mais relevantes e intrigantes do setor. É uma história comum para jornalista que não fica só no discurso oficial. Durante anos eu fiquei enchendo o saco de um executivo para ir tomar café comigo, e enchendo o saco é realmente a expressão que eu preciso usar aqui. Era um tipo responsável pela atuação de um fundo muito importante no Brasil, cujo estilo não era nem low profile, era no profile, ao contrário da Luciana Gimenez, por exemplo, que finalmente deu suas caras. Ele finalmente topou e nas 2 horas em que a gente ficou conversando, eu tirei algumas informações que viraram furos e fundamentaram reportagens sobre o mercado de internet. Mas ele, de novo, que nem o Ivan, que nem o Nível, é o tipo de cara que você vai entrar para tomar um café num lugar e ele tá de boa, ninguém sabe. Não vale só para economia. A vida é um teatro em que você projeta o que você acha mais interessante e, da mesma forma, você pode ser enganado por quem fala mais alto ou de uma maneira mais articulada. Quem nunca caiu no papo daquela pessoa mais expansiva que promete demais e entrega de menos? Ou descobriu alguém incapaz de falar 2 palavras seguidas, concatenadas, mas é um gênio numa área, daquele que você senta e fica ouvindo o cara falar durante 3 horas, sem ficar entediado, obviamente. Como você descobre esses meandros? Há algumas maneiras de tentar desviar dessa armadilha, e a primeira é a experiência. Não há maneira mais definitiva de aprender do que se fudendo. Mas há uma outra que dói um pouco menos, que é a informação. Se você sabe como algo se formou, o que define alguém competente ou não, ou o que está por trás de um processo, fica mais fácil entender quando o sujeito na sua frente está inflando o balão ou mentindo descaradamente. Existe um mundo extremamente interessante com pessoas muito talentosas que não embarcaram nesse fenômeno da autopromoção. Em raros episódios, o discurso exagerado, que soa fantasioso, na verdade é verdade. É por isso que eu incluí a história do Videolog. Uma dupla da Baixada Fluminense falando que inaugurou o YouTube antes do YouTube? Ah, para! Você pode achar que é exagero, até apurar a história, como eu fiz durante os anos no início da minha carreira, e ver que é verdade. Mais que informação, existe a necessidade de entender de que o sucesso não é reto, que o mundo é capaz de criar situações estranhas que vão contra as nossas crenças. Às vezes, o sujeito está contando a própria história sem exagero, com 100% de honestidade, mas surge uma história muito mais impactante pela simples comparação, torna a história original menor. De novo, é parte da vida. Mas vamos lembrar, isso é raridade, e são os raros episódios. Na nossa geração LinkedIn, isso é exceção. É mais fácil que o cheiro de bullshitagem seja simplesmente bullshitagem. A vida é um conjunto de muitas dúvidas, poucas certezas. Uma dessas certezas é que, se uma loja, um restaurante ou uma pessoa alega que é o melhor do mundo em alguma coisa, você já pode ter uma certeza, mesmo sem nunca ter experimentado o produto, o serviço ou ter conhecido aquela pessoa. A de que não é o melhor. Porque é simples. Quem ocupa o espaço não precisa falar para ser reconhecido. A gente volta em 15 dias.